CBN Gastronomia.
Duas horas, 35 minutos, sexta-feira, dia de CBN Gastronomia, hoje com o professor André Zampier, para a gente falar sobre risoto. Tem coisa boa? Risoto também tem várias variações, professor.
É muito tarde. Versátil. Boa tarde. É um assunto bem gostoso de trabalhar, tem muita versatilidade. Fazendo a base dele correta, você pode correr para qualquer lado.
Professor, qual que é a diferença do arroz normal para fazer o risoto? Se é que a gente pode usar o arroz comum ou tem que ser o arroz próprio para risoto?
Vamos lá. Tradicionalmente, nós temos que usar os tipos de arrozes corretos para risoto, que seriam eles o arbóreo, que é o mais comumente encontrado nos nossos mercados, o carnaroli, que também já é mais comum encontrar aqui, e um arroz que é bem difícil a gente encontrar, que se chama vialone nano. Eles têm diferenças entre o arroz nosso do dia a dia, o agulhinha, o branco. Eles têm algumas diferenças, várias diferenças, né? Então, o arroz próprio para risoto, ele vai fornecer para o risoto o amido, a cremosidade. Ele vai dar um pouquinho de tempo para o risoto ficar pronto. Então, o arroz correto vai ajudar você a ter um risoto bem cremoso, bem brilhante, por causa da quantidade de amido armazenado nos grãos. E é isso que vai fazer aquele risoto ficar bem gostoso de trabalhar.
Ele fica assim mais úmido também, não?
Ele fica um pouco mais molhado, sim. Isso também vai da mão do cozinheiro, né?
Uhum.
Então, fazer um bom caldo, trabalhar um bom caldo com o risoto vai ajudar com que ele tenha uma umidade um pouco maior. Você controlar para ele não ficar muito sopa, sabe? Aquele risoto que se coloca no prato, ele escorre pro fundo do prato. Então, a gente utilizando ele de forma correta, trabalhando ele, dando tempo na panela, né? Você tendo aquele tempinho de panela de mexer, de você se concentrar ali, ele vai fazer um bom trabalho.
É quanto tempo, mais ou menos, de cozimento do arroz?
O arbóreo você consegue tirar da panela aí com 18, 20 minutos, dependendo do fogo. Eu sempre aconselho, primeiro, nunca colocar em fogo alto. Risoto não se faz com fogo alto. E o caldo que você vai colocar, você não coloca também tudo de uma vez só. Você vai colocando sempre as conchadas aos poucos, vai trabalhando com esse risoto, vai desenvolvendo esse risoto. Então ele tem aí 18 a 20 minutos, você tem uma quantidade de 200, 250 gramas de risoto pronto, de arroz, né?
Esse caldo ele pode ser feito de legumes, de carne, do que é esse caldo?
Eu sempre prego pelo bom senso. Então, por exemplo, eu vou fazer um risoto de camarão, eu não posso usar um caldo de carne, que são sabores que não se conversam. Então, dependendo da base do meu risoto, qual é a base do meu risoto, qual é a proteína que eu vou usar no meu trabalho ali, eu posso usar um caldo de legumes que é o básico. Salsão, cenoura e cebola. Pronto. Esse é o suficiente para você ter um caldo bem trabalhado.
Isso a gente pode fazer de forma natural, né? Sem precisar usar...
A melhor coisa que tem. A melhor coisa que tem. É escapar um pouquinho desses ultraprocessados, desses caldos de mercado, que já vem muito rico em sódio, já vem com sabor artificialzão demais, cor artificial demais. A melhor coisa é você fazer um caldo feito em casa. Quer fazer um caldo de frango? Pega aquele peito de frango, cozinha junto com essas verduras que eu falei, né? E desfia o frango e depois deixa o osso lá dentro trabalhar. Deixa ele cozinhar bastante, render bem sabor. Ele vai reduzir em torno de 30% do volume original do teu caldo. Para daí ele estar num processo de sabor bem interessante.
Professor, vou fazer uma pergunta aqui. Porque eu vi uma vez um professor de francês falando que um bom caldo de canja, o pé da galinha é essencial para dar sabor. Nesses casos do risoto, usar o pé para fazer o caldo é dar mais sabor mesmo?
Ele não é impeditivo. Não é impeditivo. Realmente vai dar um sabor mais forte, vai. Tanto é que pela quantidade de colágeno que tem no pé de frango e tudo. O que pode acontecer é você fazer um risoto gordo. Que é aquele risoto com excesso de gordura na boca, sabe? E quando você coloca, ela toma a boca, parece que ela vai lá pro céu da boca, aquela gordura em excesso fica... E aí você vai colocar, no risoto você vai ainda colocar mais manteiga e mais o queijo parmesão. Então ele vai dar uma gordura bem proeminente. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Não é impeditivo colocar, pode colocar para dar gosto, mas tem que dar uma desacelerada para não forçar demais daí lá na frente o processo final.
Olha só que bacana. A gente falou do caldo agora, mas o risoto tem alguma origem? Ele é italiano? De onde que veio esse?
O arroz em si, ele vem do Oriente, né? Ele chega na Itália pelas mãos dos sarracenos, que era como os cristãos chamavam os povos do Oriente Médio. Então ele entra pelo sul da Itália, o risoto, o arroz, propriamente dito, e aí até chegar no norte da Itália, na Lombardia, em Milão, que o artista que pintava, me fugiu o nome agora, perdão, mas o artista que pintava os vitrais da Catedral de Milão fez um risoto e ele quis se vingar do marido da filha e derrubou açafrão no risoto. E no fim das contas ele criou o risoto milanese, é uma lenda, né? É uma lenda, mas ele criou o risoto milanese, que é o primeiro risoto historiado, né? O primeiro risoto colocado na história como prato.
É, a gente conhece muito, que é comum para nós, é o risoto de frango, mas ele tem várias variações.
Eu tenho testado hoje 94 tipos de risoto feitos e testado, né? O que a gente conhece muito comumente aqui é a nossa galinhadona, né? Aquela galinhada do final de semana que não tem coisa melhor. Posso chamar de risoto? Posso. Tradicionalmente ela já foi abraçada como risoto na nossa região. Mas ela não é feita com o arroz correto, não é feito com vinho. Então tem todo um trabalho, mas podemos chamar sem problema. E ela tem muitas variações também. A própria galinhada tem muitas variações. Dentro do Brasil, a galinhada tem com pequi, tem com coentro, tem com um monte de coisa trabalhada.
Professor, quais são hoje, o senhor falou mais de 90, né, variações. O que se pode usar no risoto?
Vamos lá. Eu como professor e como pessoa, eu só digo assim: a única coisa que você não pode fazer no risoto, me perdoem as pessoas que fazem, mas a única coisa que não pode fazer no risoto é trabalhar algo com açúcar no risoto. Transformar ele num arroz doce. Que a gente já viu por aí, risoto de bolacha, tem uma bolacha famosa, recheada que vai para dentro de um risoto, risoto de doce de leite. Isso já transpõe muito a tradição, né? E aí ele acaba sendo um arroz doce. Então, por exemplo, tem risotos fantásticos feitos à base de morango. Tem risoto fantástico feito à base de poncã, mexerica, tâmara com queijo de cabra. É uma junção perfeita. Então eu posso brincar dessa forma, mas claro, segurando um pouquinho a tradição, segurando um pouquinho a originalidade do risoto, que é o prato salgado. Nada impede que eu trabalhe um agridoce no meu prato, mas o doce propriamente dito no risoto, daí ele já exacerba um pouco e ele vai virar arroz doce.
Foge um pouco do que é proposto. Professor, quais são os ingredientes básicos de um bom risoto?
Primeiro de tudo, o arroz, né? Eu posso utilizar um legume para dar um pouco de sabor, que é a cebola. Então eu coloco um pouco de óleo no fundo da panela ou manteiga, como queiram. Banha cuidado, dependendo do que vocês forem usar, porque ela pode dar uma diferença no gosto. Coloco uma cebola, dou uma refogadinha até ela ficar translúcida. Coloco o arroz, dou uma refogada rápida, 30, 40 segundinhos no máximo. E aí eu já entro com o primeiro meio líquido, que é o vinho. Então eu gosto de usar sempre um vinho fino, não um vinho de mesa. Um vinho fino. Vinho fino é Chardonnay, Riesling, Sauvignon Blanc, vinhos assim, né?
Eu vinho branco,
O vinho
vinho
branco, de
branco.
preferência. Nada impede de eu usar vinho tinto, mas eu também preciso ver qual a carga que eu vou colocar. Então eu coloco o vinho branco, trabalho um pouco, ele vai ressecar e aí eu começo a entrar com o caldo. O caldo de legumes, o caldo de carne, o caldo de frango, e vou trabalhando ele até o final. Lógico que nesse momento já coloquei a minha carga, a minha carne, uma abobrinha, uma cenoura, o que eu quiser colocar já está lá dentro da panela. Lá no final, eu preciso de dois ingredientes e dois processos, que são inerentes os dois. Então, cheguei quase no final do meu risoto já está al dente, já está bom para eu comer, eu entro com o queijo parmesão. Não há necessidade de ter um queijo parmesão. Curado demais, pesado demais, com muita cura, 24, 36 meses, não tenho essa necessidade. Posso trabalhar com queijo mais fresco, entre aspas, um parmesão mais fresco. Vou desenvolver ele vai soltar sabor, vai prestar um pouquinho do sal, vai emprestar um pouquinho da tirosina, que dá aquele gostinho gostoso. E no final eu vou entrar com manteiga gelada sempre em cima do risoto. Nunca manteiga em temperatura ambiente, nunca manteiga pomada, manteiga gelada. Eu desligo a panela, entro com a manteiga e daí a gente faz o processo do risoto, que a gente chama de mantecatura, que é fazer você fazer o risoto girar na panela com uma certa vigorosidade. O que que vai acontecer? Ele vai criar untuosidade, vai criar brilho, ele vai ficar bem cremoso e ele não separa a gordura do sólido do leite. Que acontece, às vezes, quando você vai comer um risoto de buffet, não sei se você já viu, que você olha pra ele, tem um monte de gotícula amarelinha em cima. Então, aquilo é a manteiga ou o creme de leite que algumas pessoas usam. Ela se divide e a gordura vai pro topo do prato, fica em cima, e o sólido do leite desce. E aí, quando você come, você tem aquela sensação de boca gordurosa.
É como se comesse um chocolate desses mais, né?
Exato.
Fica grudado no céu da boca, você tenta tirar, parece que não sai.
Que não sai, é exatamente aquilo ali. Então, usando a manteiga gelada no final do risoto, você tem menos probabilidade de você acontecer isso e você tem um risoto mais bem preparado, bem melhor preparado no processo.
O risoto eu posso servir em qualquer momento, almoço, jantar?
Qualquer momento. Você pode escolher uma proteína mais leve, no caso da janta, você pode escolher até mesmo um legume, uma fruta para colocar nesse teu risoto no momento de janta, ou você pode colocar uma carga bem mais pesada, uma carne com gordura, uma carne de carneiro, posso colocar uma linguiça, e aí eu substituo o vinho branco, por um vinho tinto no risoto, aí eu dou carga, dou peso nele.
Ele dá uma cor mais escura com o vinho tinto?
Ele fica uma cor mais escura. Nós temos que tomar alguns cuidados com o tipo de vinho que é usado, né? Para não dar problema. Eu sempre costumo dizer que se o vinho pode ser bebido, ele pode ser usado na comida. Se o vinho não presta para ser bebido, se ele não serve para ser bebido, não adianta colocar na comida, porque todas as falhas que ele tem para beber, ele vai multiplicar na hora que entra na panela e começa a ferver.
Nossa.
E aí, se você pegar um vinho ruim e colocar num risoto, você vai ter um risoto péssimo. Porque todas as características ruins, ele vai pesar na hora de fazer.
E não adianta nem fazer sagu, então.
Não, melhor não.
Bom, professor, nós falamos do arroz, nós falamos do vinho. A manteiga, além de gelada, tem alguma preferência por um tipo de manteiga?
Sem sal.
Uhum.
Sem sal. Não tem preferência por manteiga. Mas ela sendo sem sal, ela já vai ajudar bastante. Existem alguns estudos, a indústria da alimentícia coloca sal na manteiga para dar uma melhoradinha nela, né?
O senhor falou do creme de leite, eu nunca tinha visto, ou, né, a gente não sente, às vezes vai comer, não sente esse sabor do creme de leite. É normal as pessoas usarem creme de leite?
Muito normal. Desde o creme de leite nata, esse que a gente chama de fresco, né, até o creme de leite de caixinha. A pessoa usa bastante. Acredita-se que usando o creme de leite, ele dá um pouco mais de cremosidade no risoto. Só que o creme de leite, ele é rico em água. Então, se você, dependendo do momento que você colocar, você vai ter um risoto mais aguado também.
Muitas coisas que a gente não sabe, acaba aprendendo com vocês aqui na culinária. Principalmente quem é ruim de cozinha igual eu. Bom, professor, qual é o risoto mais pedido quando o senhor vai fazer?
O povo gosta muito de carne.
Uhum.
Eu até brinco, é carne, né?
Carne.
O povo gosta muito de carne. Então, tem risotos que são mais pedidos, que é o de mignon com gorgonzola, o frango na mostarda, que o pessoal pede muito.
A carne não deixa o risoto mais gorduroso?
Depende da carne.
Uhum.
Cuidado com o uso da carne. Então, não pegue uma carne com uma gordura muito proeminente. Eu já vi risotos de picanha que não deu muito certo. Então, cuidado com a quantidade de gordura da carne. O filé mignon, por exemplo, por que o filé mignon é tão usado na culinária? É uma carne que não tem gordura, uma carne que não tem uma irrigação sanguínea muito grande, então, por consequência, o gosto dele é um zero a zero. Por isso que eu posso trabalhar bastante com molho, posso colocar ele em risoto e tudo. Mas, por incrível que pareça, dois risotos estão me chamando muita atenção, que é o de maracujá com salmão, e o de morango, que eu falei agora há pouco, que são dois risotos que o pessoal dá uma olhada, assim, dá aquela torcida de bico, olha meio atravessado, mas quando come, fica um surpreso com o sabor que tem os dois.
O maracujá, a gente vê muito normal com salmão servido, assim, mas
Sim.
não com risoto, bem diferente.
Ele fica muito bom. Não vai açúcar, não vai nada. É só a fruta mesmo com o salmão desfiado dentro do próprio risoto. Ele fica muito interessante.
Professor, o senhor trouxe uma receitinha de risoto para dar para quem está ouvindo?
Trouxe.
Por favor, pode ficar à vontade para falar.
Então vamos lá. Você vai pegar mais ou menos para duas pessoas, você vai pegar uma colher de sopa de cebola cortada bem pequenininha, vai colocar na panela com um pouco de óleo. É, não precisa ser azeite de oliva, pode ser óleo, manteiga, alguma coisa assim. Banha, cuidado. E vai dar uma refogada. Você vai colocar o arroz, arroz arbóreo, carnaroli, pode usar. Ele vai dar uma refogada por 30, 40 segundinhos e vai entrar com um vinho branco. De preferência um chardonnay leve, não precisa ser nada muito pesado, nem que tenha passado por barrica para não puxar muito sabor. Vai trabalhar o vinho branco, vai dar uma enxugada naquilo, né? E aí você vai entrar com o caldo, vai trabalhando. Enquanto você for trabalhando com ele, você vai pegar alguns morangos, vai pegar uma bandejinha de morango, acho que é 250 gramas ou 200 gramas a bandejinha de morango hoje em dia. Vai lavar eles, cortar a folhinha dele, né? E vai separar 5 morangos e o restante você vai cortar e vai amassar no garfo. Os outros 5 você corta ele em pedaços regulares e deixa ali. Quando o teu risoto estiver lá na frente e você for entrar com o queijo, você vai colocar esse morango feito purê, vai mexer nele, vai entrar com o queijo para 200 gramas de arroz. Eu digo para você colocar em torno de 50 gramas de queijo parmesão. Trabalha bem trabalhadinho, desenvolve bem desenvolvido ele. Vai colocar a manteiga, faz correção de sal, faz correção de pimenta, mexe e finaliza. Nesse momento você entra com os pedaços de morango e coloca junto, para que ele não se dissolva, para que você tenha os pedaços de morango ainda ali dentro. E aí me conte depois quando vocês fizerem, porque ele fica muito bom, fica bem gostoso de trabalhar.
Eu tô imaginando aqui, eu nunca tinha visto queijo com o morango. Eu vejo queijo com outras frutas, mas não com o morango.
Aí fica muito bom. Ele funciona muito bem.
Dá para fazer ainda hoje à noite, fim de semana, professor, então.
Façam e nos contem, por favor.
Para quantas pessoas dá essa receita?
200 gramas de arroz, ele vai dar um rendimento de aproximadamente 450, 400 e alguma coisinha. Ele tem um rendimento de 2 ponto alguma coisa, mais o caldo, né? Então você vai dar, do 3 pessoas que comem legalzinho, comem bem. Agora, se pegar eu, daí vai dar um problema, porque vai mais um pouco.
Eu acho que se pegar nós três aqui no estúdio,
acho
Rafael,
que
o senhor ia
colocar um pouco mais de arroz,
um pouquinho
então.
Mais. Não, o Rafael come por 3, professor, por nós dois. Bom, professor, muito obrigada.
Obrigado vocês mais uma vez.
Por ter aceito esse convite. Agora, 2:52, nós vamos encerrando então, o CBN Gastronomia. Vamos para o intervalo, já voltamos.
CBN Gastronomia.